Está começando Memória Viva.
Olá, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos ao programa Memória Viva, que é o programa que conta a história das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história do Daniel Ferreira. O Daniel, ele é o coordenador do projeto de mestrado em Direito aqui da Uninter. Tudo bem, Daniel? Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, Bárbara. É um prazer, uma satisfação estar aqui de novo, especialmente ter a oportunidade de falar um pouquinho do que a gente é, não só do que a gente faz.
Exatamente. Então, Daniel, como de praxe, né, do que a gente busca aqui no programa, contar um pouquinho da história do colaborador aqui dentro da casa. Fala então para a gente como que você chegou aqui na Uninter, como que é a sua caminhada, como que você chegou no programa de mestrado, como que é?
Olha, eu vou fazer assim. Primeiro vamos contar como é que eu cheguei na Uninter. Vejam, eu durante mais de 20 anos fui professor do curso de Direito da Unicuritiba. Na verdade, eu sou egresso da Faculdade de Curitiba, onde me formei. Aliás, me formei com honrarias, inclusive, falo porque é bom o aluno saber que aquilo que ele faz com amor, com prazer, às vezes rende bons frutos. Recebi todas as medalhas possíveis naquele período. E, na verdade, 2 anos depois de ter me formado, lá fiquei como professor. Tive naquela instituição mais de 20 anos de história, mais 5 se eu considerar a minha formação, e tive uma experiência muito boa. Eu fui professor de direito administrativo minha vida inteira. Aliás, durante 1 ano eu fui professor Só um instante. Eu fui professor de direito constitucional. E aí, na sequência, eu passei a assumir a condição de professor de direito administrativo, em que lecionei por mais de 20 anos. Estava muito bem. Nesse período todo, eu fui coordenador da Faculdade de Direito. Na sequência, eu acabei ingressando no programa de mestrado, que lá, até hoje, se sustenta muito bem. Virei coordenador do programa, professor do corpo docente permanente, estava lá muito tranquilo. Nesse interregno, o que aconteceu? E antes de eu chegar no Uninter, aconteceu uma coisa muito importante na minha vida. Eu virei pai da Martina. E como pai da Martina, eu estava começando a perceber que eu precisava de uma nova experiência de vida. Então, conto aqui para os nossos ouvintes o que me levou, num primeiro lance, a pensar em alguma coisa fora daquilo que eu já fazia, foi ter aparecido uma criança na minha vida. E essa minha filhinha, posso garantir, mudou completamente minha história de vida. Eu saí daquela condição de satisfeito e me coloquei num mundo novo. Sabe, Bárbara, como você tem uma sobrinha, mais ou menos da idade da minha filha, você sabe que desde que ela veio ao mundo, você pensa diferente. Você não pensa mais as mesmas coisas, você não quer mais as mesmas coisas, você pensa profundamente em modificar a história de vida. Não por você, porque o que você fez, você já fez. E, na verdade, por aquilo que chegou de novo e que transforma nossas vidas. Então, graças à minha esposa, que me apoiou a vida inteira, tivemos essa criança que eu confesso eu tive medo de ter, porque eu fui pai aos 50 anos, é minha primeira e única filha. Portanto, com a Ana Paula, eu tive coragem de assumir esse desafio. E a partir de então, eu mudei completamente meu modo de ser e de pensar. Ela me deu um mundo novo, ela me criou uma necessidade de tentar mudar o mundo todos os dias, e portanto, naquele período em que eu comecei a ser contatado, porque a minha história com a Uninter veio de um namoro de mais de 6 meses, de provocação, de conversa, de reunião, eu pude pensar em fazer algo diferente. Eu tinha uma vida muito confortável, eu sou advogado, eu tenho meu escritório de advocacia. Eu sou bastante conhecido em alguns segmentos porque eu fiz mestrado e doutorado na PUC de São Paulo. Sou um professor que escreve, sou um professor que produz, sou um professor que participa muito de congressos e eventos. Portanto, eu tinha uma vida muito tranquila. E aí surgiu a Martina. E com a Martina, desafios. O desafio da tecnologia, o desafio de entender que o mundo não é o que eu conheço, não foi o que eu vivi. E a pandemia só reforçou o acerto que eu tive de mudar minha vida radicalmente. Saí de uma casa em que eu estava muito confortável e depois de uma certa sedução, já explico como foi a sedução, pensarei para uma instituição nova, uma instituição focada em tecnologia. Porque sabem, caríssimos ouvintes, eu na verdade antes de ser advogado, eu sou engenheiro eletricista. Eu fiz engenharia, eu me formei em engenharia. Nesse período eu era diretor de um tribunal federal. Eu tive 10 anos de história no Serviço Público Federal como servidor concursado. E quando eu terminei aquele curso de engenharia e na sequência iniciei direito, eu percebi que o mundo era muito mais amplo. E a partir daquela realidade, minha proposta de vida mudou. Eu fiquei bem no direito, estava tranquilo outra vez, como disse, nasceu Martina, estava tranquilo, e de repente fui assediado por uma amiga que me chamou para um café e perguntou: a professora, a nossa ex-gestora jurídica, acadêmica, a professora Tina Shekinding, Tina para os muito íntimos, e me disse: você está bem? Está tudo bem? Está tudo em ordem? Você já pensou em sair dali para outro lugar? Eu falei: claro que não, estou muito bem, está louco, estou lá há 25 anos, sou prata da casa. É, mas a gente tem uma ideia, você não quer pensar em alguma coisa? E a partir daí eu comecei a ter algumas conversas, alguns cafés. Na verdade, ela intermediou uma primeira conversa com a professora Débora Veneral, e com ela comecei a ouvir as propostas do Minder. Nós temos um programa extraordinário, com pessoas extraordinárias, e realmente os tem, ainda tem. Alguns eu já conheci, inclusive, conhecia a professora Andresa Baggio, do Curitiba, conhecia a professora Estefânia Barbosa, por conta da minha esposa. Então, já tinha acesso a algumas pessoas, o professor Hamidoff, que era meu conhecido também, meu amigo. Então, nessa perspectiva, eu pensei, durante 6 meses, puxa, eu queria tanto ir para lá, até poderia, e o convite foi para assumir a condição de gestor. Para além de ser membro do corpo docente, assumir a condição de gestor. Eu só pedi uma coisa, que, por favor, eu pudesse ficar no Unicuritiba também. Durante 6 meses, a ideia era que eu saísse daquela IES e fosse para a Nova. E, finalmente, eu recebi o aval da reitoria de poder ficar nas duas instituições. Perfeito, estava tudo resolvido, eu iria para a Ninter feliz da vida. Acontece que minha ex-empregadora disse: opa, você vai para a concorrência? Você sai daqui para ir para a concorrência com o teu portfólio de história de vida? Veja bem, mocinho, é isso que você quer? Eu disse: olha, eu preciso de um desafio novo. Estudar o passado, eu já estudei. Minha filha nasceu. O que eu vejo é que o mundo dela não é o meu mundo, ela já nasceu na tecnologia. Nós aqui estamos olhando para o passado, nós vivemos a história e a tradição. A Unicuritiba é muito famosa pelo tempo de vida, e não que não continue famosa e importante, mas o olhar que o Uninter tem, o Centro Universitário Internacional tem em relação ao que está por vir, é algo que eu não encontrei em lugar nenhum. Por isso eu sou obrigado a confessar que essa proposta acabou sendo muito mais impactante na minha vida, por aquilo que eu poderia vir a aprender. Eu não tinha ensinar na perspectiva da tecnologia, eu tinha aprender. Mais do que isso, uma oportunidade de ir avançando paulatinamente. Porque depois que eu conheci o professor Wilson Pickler, eu descobri quem ele é. Ele é um visionário. Ele é um homem de Midas. Ele, aonde encosta, faz ouro. Por uma razão simples: ele não tem medo de errar. Ele só tem que acertar. E eu aprendi também outra coisa na minha vida: só se aprende errando. Portanto, indo para uma instituição que tem essa percepção, que está preocupada não apenas em educar e formar, mas em socializar o acesso à educação como forma de empoderamento das pessoas, isso é um sonho de verão para qualquer professor que tenha o mínimo de vocação. A minha vocação pelo magistério é contribuir. Eu só posso contribuir. Deus foi muito bom para mim. Em alguma medida, eu tenho que colaborar respondendo a esse desafio. Estar no magistério não é profissão, sabe, Warla? Eu acho que é uma vocação. Não adianta querer ser professor, ou se é professor ou não se é professor. Eu posso até estar professor, me capacitar e a partir daí desenvolver habilidades e competências. Mas eu acredito do fundo do coração que essa é uma questão que transcende qualquer produção do homem. É uma coisa de espírito. Eu já ouvi a expressão e concordo, é como cachaça, quem gosta morre com ela, não tem como. Então, se eu puder, eu vou continuar professor para o resto da vida. E assumi o desafio de ser novamente gestor de um programa estrito senso. O mestrado em Direito, percebam, e aqui eu me coloco como pessoa, não como gestor, é uma oportunidade de empoderar ainda mais as pessoas. É um lugar em que você pega sujeitos que, num primeiro lance, seriam importantes. Nós temos alunos, tivemos alunos, desembargadores, juízes de segundo grau, nós tivemos juízes. Nós temos agora um convênio, 2 convênios firmados, com a Associação dos Magistrados e a Associação do Ministério Público. Portanto, teremos alunos que estão em condição de proeminência na sociedade, por conta dos cargos e funções, mas que estarão ao lado dos nossos alunos advogados, todos em pé de igualdade, todos fazendo crítica e reflexão de turma acerca do passado, do direito posto e do direito que está por vir. Porque assim que a gente constrói uma realidade que vai impactar a sociedade. É o construindo o direito que transforma as vidas, e nós vamos fazer isso no mestrado em Direito. Portanto, quem está aí, e me coloco nessa condição, tem uma oportunidade única de conviver com as pessoas mais diferentes, inclusive policiais já tivemos. Então, essa situação nos coloca dentro do Uninter e como pessoa, como bastante privilegiados. Eu tenho o privilégio de ter pares brilhantes, eu tenho o privilégio de ter alunos brilhantes, eu tive o privilégio de ter alunos extraordinários, alguns já no magistério de tempos, outros estão iniciando, mas todos com uma missão, que é transformar a vida das pessoas por meio da pesquisa, por meio da produção, por meio do magistério. Por isso é um sonho estar ali.
Muito bem. E, Daniel, você falou disso de ser professor, né? Que, digamos assim, você, né, não aprende a ser professor, você nasce professor, né? Para ir para essa área. Essa veia, então, em você, você sempre quis atuar nessa área de educação? Não viu outra possibilidade na sua vida, assim?
Assim, eu nunca pensei em ser professor. Aconteceu na minha vida. Lá na Curitiba, eu tinha um professor que era um professor terrível. Naquela instituição, naquela época, a disciplina que mais aprovava era comunicação e expressão em língua portuguesa 1 e 2. E o secretário da instituição era o professor de português, o Brunetta, famosíssimo e temidíssimo. E eu, coincidentemente ou não, virei monitor da disciplina dele. Eu adoro português. Então, veja, como monitor da disciplina, tive uma primeira aproximação com o magistério, o que nós temos no mestrado, que é o estágio docência, que é algo extraordinário. O monitor é aluno e o mestrando é um estagiário de docência que ministra aula com o suporte e supervisão do professor. Eu não tive isso naquela época. Naquela época, a gente aprendia fazendo mesmo e como pequenininho, aluno. Logo que me formei, passaram-se os 2 anos que era interregno mínimo, que a instituição entendia cabível, e me disseram: Daniel, você não quer dar aula? Falei, puxa, fui convidado para dar aula. Naquele tempo era muito diferente, Bárbara. Naquele tempo não havia essa procura tão importante e interessante de professores, porque talvez ninguém desenvolvesse essa veia do magistério. Eu não tive professores na família, então não posso dizer que isso foi de casa. Por isso eu acredito que tenha sido de espírito. E desde que eu comecei, eu nunca mais parei. E o que eu acho engraçado, e bastante engraçado mesmo, é que eu não tive formação pedagógica. Eu fui me capacitando um pouco ao longo dos anos. Eu certamente não sou o melhor professor em termos de habilidades e competências, mas eventualmente talvez eu consiga compensar isso com paixão, com criação, com oportunidade, com experiências de vida. Como eu disse, eu fui administrador público, eu sou advogado particular até hoje, eu faço pesquisa em direito administrativo. Portanto, o que eu ensino para os meus alunos é o que tem de mais moderno em termos de motivação. Toda aula começa com uma notícia. O que que está acontecendo no mundo? Opa, agora foi a prisão do deputado Daniel. E coloco no contexto da minha disciplina. Portanto, não é só uma informação, é uma interlocução que se propõe em relação aos alunos para que eles compreendam os fenômenos da vida. Mas sabe o que é interessante, Bárbara? Bárbara, eu era muito rigoroso no começo do magistério. Eu era um professor terrível. Eu era de uma caneta pesadíssima, de uma sensibilidade nenhuma. Porque eu era jovem, eu estava começando no magistério e eu achava que era tudo ou nada, bem como engenheiro, binário 01. E sabe que as coisas só foram modificando na minha vida, e aqui faço questão de repetir, por conta da minha esposa. Desde que eu comecei a namorar com ela, e detalhe, ela foi minha aluna. Foi minha aluna no, lá na outra instituição de ensino. Como ela, eu tive várias pessoas próximas na minha vida por conta da formação. A educação transformou minha vida. Quando eu fiz mestrado, eu conheci dois dos sócios que fundaram meu escritório. Um não está mais, outro está comigo até hoje. Então, é por meio desse ambiente acadêmico que eu fiz as aproximações de vida. A minha vida interna, meu espaço doméstico, minha família, meus amigos próximos, isso transformou a nossa realidade. E a minha esposa sempre foi muito diferente de mim. Eu sempre fui sisudo, sempre fui sério, sempre fui rigoroso. Ela, muito pelo contrário. Ela é uma pessoa muito sensível, muito cordial, de fazer grandes e rapidamente faz amigos, e eu sou um cara que não tem essa habilidade e competência. Eu posso me posicionar bem socialmente, mas eu não sou um ser social. Eu não convido ninguém para minha casa, Bárbara. Minha casa que não tem gente é por conta da minha esposa ter convidado. Eu não sei viver assim. Mas ela transformou minha vida, primeiro me dando um cachorro. Eu era daqueles que era tudo limpinho, tudo em ordem, tudo perfeito, sabe? Casa de arquiteto, embora não fosse. Eu morava sozinho, era assim minha vida. Aí veio um cachorro que bagunçou minha vida. Aí eu casei, minha esposa transformou minha vida. E a partir de então foi só sensibilidade, sensibilizações todo santo dia, como acontece até hoje. É o olhar do outro que nos faz enxergar aquilo que a gente não percebe. Foi assim que eu aprendi a ser sensível, foi ouvindo o que ela me dizia que me fez mudar, inclusive, a minha escrita, por incrível que pareça. Eu escrevi de uma forma muito rebuscada, muito técnica. Ela disse: se comunique. As pessoas não querem saber se você escreve bem, querem que você fale o que você tem para falar. Se comunique, seja direto, seja assertivo. E realmente foi uma transformação. Portanto, quando se pensa o que me levou ao magistério, foi tudo isso: o ambiente, o espaço, as pessoas, o networking. Mais do que isso, e eu não sei se você sabe, mas a gente fica na sala de aula porque a gente se sente jovem. A escola não deixa a gente ficar velho, sabia? porque todo dia a gente é assediado por perguntas de quem tem uma vida nova pela frente. Aquilo que para a gente era impensável é colocado como um problema ou como um desafio. Ô, professor, o que você acha que eu devo fazer? Eu ouvi isso a vida inteira. E eu respondi o que eu pensava. Hoje eu tenho uma filha de 5 anos. Agora eu tenho que pensar dentro de casa o que eu quero para ela, o que eu pretendo ver para ela. O que eu quero para ela, o que eu quero para os meus alunos, é um mundo bom, um mundo cada vez melhor, cada vez mais solidário. Eu não quero ninguém pensando em ganhar dinheiro. Dinheiro não põe mesa. Na época de pandemia, Covid nos ensina que dinheiro não vai para o caixão. E dinheiro não compra vacina, olha que interessante. Nem vacina a gente compra. Portanto, não adianta ser o todo poderoso se você não aprender a dividir, se você não aprender a socializar aquilo que você tem de melhor. Pode ser o teu tempo, pode ser a tua amizade, pode ser o teu esforço pessoal. Portanto, tudo isso me leva a ver que o magistério é uma forma de você transmitir às pessoas o que você pode ter de melhor e o que você tem de melhor. Mas, claro, eu levei anos para aprender isso. E posso dizer que hoje me sinto muito confortável em dizer eu vou porque eu gosto, eu faço porque eu quero, eu estou ali para ajudar naquilo que eu puder. Porque eu me coloco na condição do aluno, o que, que eu gostaria para mim. E fui corrigido por minha esposa algumas vezes, que me disse, não fale isso, você está tirando o sonho do menino. Você sabe que eu fiz isso algumas vezes e me arrependo por demais. Que todos sonhem o que quiserem. O sonho é infinito. A capacidade que eles têm de transformar o mundo é deles. Claro, minha obrigação é alertá-los porque está por vir. Por exemplo, quer fazer concurso público? Olha, não se aposenta com salário integral. Quer fazer concurso público? Olha, acaba o dinheiro, eles estão demitindo. Tudo que você ouviu falar é a história da carochinha. Essa história acabou. O mundo é novo. Se abra para o novo, se abra para a tecnologia, se abra para o que a gente vê todo dia. Comecem a prestar atenção, tem 3 sondas em Marte hoje. Uma chinesa, uma americana e uma árabe. Gente, isso é impensável, seria impensável. Há quem acredita até hoje e sustente que o homem não foi à Lua, que aquilo é montagem. Então, é muito interessante. São desafios que a gente não consegue perceber. E isso me faz também ver que o magistério é um local de mente aberta. Eu não posso estar fechado, não posso estar blindado, eu tenho que reaprender o que penso, o que sinto todo santo dia. Por isso eu diria, quem puder, quem se sentir minimamente vocacionado, que tente ser professor. Claro que agora os tempos são modernos, sabe, Bárbara? Existe educação, existe toda uma metodologia, toda uma proposta de vida. E agora surgiu uma coisa nova, o telepresencial online, que é o que eu poderia estar fazendo aqui. Então, em tempo real, as pessoas, aonde estiverem, vão ter acesso à mesma informação. Vão interagir com o professor, vão interagir com seus amigos. A única diferença é que tem uma plataforma no meio. Agora, quem tem filho pequeno sabe que a minha filhinha está lá no iPad. Que ela pede o celular emprestado, ainda bem que ela não tem o dela. Porque, começa a crescer, eles estão no chat o dia inteiro. Eles no WhatsApp fazem o que qualquer um faria por aqui. O chat que a gente conversa aqui com o aluno é o mesmo que eles usam. Então, a comunicação oral está perdendo. Então, não tenho o que falar. O mundo novo é esse aqui, ó, essa plataforma virtual. Eu estou aqui falando com você. Se você me dissesse, tem que vir até o estúdio e dizer, não sei se eu posso porque eu tenho minha filha. Não sei se dá porque quinta-feira é dia que eu não tenho colaboradora. Minha esposa pode estar no escritório advogando e aí não sei como é que eu faço. Olha que bacana. Ela está no quarto e eu estou aqui. Portanto, Bárbara, tempos modernos. Caros ouvintes, se preparem para o inédito. Nós não vivemos ainda. A pandemia só está ensinando algumas coisinhas para a gente. A coabitar, a mudar os comportamentos, a eleger o que é prioridade, a saber que você pode ter que ficar em casa por um bom tempo, querendo ou não. Vai ter que aprender a usar isso aqui, ó, porque você vai ter que falar com o teu pai por aqui, com a tua mãe por aqui, com o teu amigo por aqui. E daqui a pouco as pessoas vão trabalhar em outros países de casa, no seu próprio país de origem, mas vão usar uma outra língua todo santo dia. Portanto, Bárbara, o magistério para nós é uma solução e para que para ele seja uma porta de entrada. Perfeito. Muito.
Excelentes colocações. É, mas, Daniel, você, né, você falou dessa parte do magistério, mas como você comentou também, você atua em outras áreas, né? Como ainda é advogado, tem escritório e outras partes assim. Como que funciona isso na tua vida? Como que você consegue conciliar tanto a parte do magistério com o trabalho fora dele? É muito difícil? Você consegue levar bem?
Como que você faz? É muito fácil, o magistério é uma alavanca, inclusive para questões profissionais. O que mata a advocacia é a gestão acadêmica, por isso esse desafio de novo do Inter. Eu havia jurado que eu nunca mais seria gestor acadêmico, porque exige um tempo danado. E é muito complicado porque não é uma balança de 2 pratos, são 3 ou 4 pratos. Eu tenho alunado, eu tenho os professores, eu tenho a mantenedora, e eu tenho a própria gestão. Então, são pratos que não se equilibram. Manter o equilíbrio é uma coisa muito difícil. Quando você agrada um, você desagrada o outro, via de regra. E saber trabalhar com isso exige muito equilíbrio, muita maturidade emocional. Você não deixar que um impacte negativamente o outro e que possa compensar, explicando, justificando, motivando, dizendo, olha, a realidade muda, o cenário muda, as decisões têm que mudar também. Então, é sempre um aprendizado. Mas, ainda assim, isso não muda muito minha advocacia, porque eu não faço advocacia massiva. Eu sou um professor que acredita em escritório boutique. Eu sou um alfaiate. Todas as soluções são feitas sob encomenda. Portanto, eu não tenho ações de massa, eu não tenho um grande volume de ações. Eu advogo episodicamente, advogo para pessoas em situação difícil. Eu falei que meu escritório deveria ter uma plaquinha, causas urgentes impossíveis. E advogo para a Associação de Magistrado, advogo para o Sindicato Nacional da Receita Federal, advogo para questões polêmicas, porque eu sempre advogo contra a administração pública. Mas, paralelamente a isso, eu também ajudo a administração pública. Porque, além dessas duas vertentes que eu diria profissionais, eu sou um sujeito que já deu muito curso pelo Brasil. Cursos, os mais variados, mas especialmente que versam sobre licitações e contratações, e é o que eu faço desde os meus 19 anos de idade. Entrei no Serviço Público Federal no dia do meu aniversário, e de lá para cá nunca larguei a Lei 8666, antes do Decreto 2300/86, e agora o novo projeto de lei que também ajudei a construir em audiência lá na Câmara dos Deputados, dando meus pitacos naquilo que seria um projeto de lei em tramitação. Qual a importância disso? É que eu posso trabalhar quando eu quero, eu não tenho prazos tecnicamente, eu trabalho muito com pareceres também. Então, sendo uma advocacia boutique, o que eu tenho? Eu tenho clientes especialíssimos, ex-presidente do tribunal, diretor-geral do tribunal, gente, pessoas muito, eu diria, técnicas, e aí é o meu problema do desafio de agradar o cliente, porque o meu cliente é um desembargador, o meu cliente é um ministro de um tribunal superior, esses são os clientes que tem, sem prejuízos normais, é claro, mas quando quero dizer isso, eu quero dizer que o meu compromisso com o cliente é de ter a compreensão de que ele deposita em mim uma confiança de vida, de patrimônio, de profissão. Então, nossa situação em processos disciplinares, em concursos públicos, é aquele sonho de entrar no serviço público, a gente atende quando há algum problema. Aquele sonho de se manter no serviço público, algum problema, estão demitindo o servidor, a gente atua. É um problema de categoria, vamos brigar pela categoria de magistrados, juízes contra desembargadores, eu fiz isso. Defendi desembargadores junto ao CNJ, também foi feito. Então é muito interessante, é muito criativo. E eu diria que também é um grande aprendizado, porque para além de tudo isso, eu também acho que a minha área de atuação, ela me permitiu lá atrás ser um cidadão, exercer a cidadania. Eu propus uma ação popular numa certa época sozinha contra o governador de estado e todos os diretores de uma estatal que pretendia vender ações em bolsa. Então eu consegui suspender o leilão da Copel à época, porque como engenheiro eletricista eu entendia que não poderia ser privatizada, ou melhor, desestatizada pela venda de ações. Portanto, é uma advocacia combativa, é uma advocacia distinguida, é uma advocacia não de elite, mas uma advocacia personalíssima. Cada sujeito fala comigo, cada sujeito sabe qual será a solução, cada sujeito sabe o que espera, porque eu jamais menti na minha vida para um cliente. Quando alguém me pergunta qual é a chance de êxito, eu digo é 50%, ou você ganha ou você perde, não tem meio termo, pode até fazer um acordo, mas não tem outra. Mas o que eu posso garantir é que tudo que houver de novo, de possível, de plausível, de técnica, ele vai receber, para além do compromisso de atendê-lo como pessoa, que não é só um CPF que me paga, não é um CNPJ que está pagando. Então, também vai uma consideração para quem é do direito, quer ser do direito, quem está nos ouvindo. Ser advogado é muito difícil para quem não sabe. É a profissão mais, eu diria, mais séria que eu conheço, numa seguinte perspectiva. Talvez você não saiba, Bárbara, mas o advogado responde por falhas com o seu patrimônio pessoal. Você sabia disso? O escritório de advocacia não é uma empresa de capital limitado. 100 mil reais blinda minha responsabilidade. Não. Eu posso, o patrimônio do meu escritório, capital social integralizado, é 1.000 reais. Mas eu respondo por meu patrimônio total se eu cometer algum erro. E, eventualmente, isso contamina o patrimônio dos meus sócios. Então, ser advogado não é para quem brinca, é para quem leva a profissão a sério. Portanto, eu diria que ela também tem um grande impacto. Por isso é muito importante saber escolher quem você pretende atender, por que você pretende atender, quais são os honorários que você pretende receber. Quando alguém me diz, oh, não tenho condições, eu digo, então tá bom, se você não tem e não pode, vamos mudar. Então eu faço aqui uma questão simbólica, para não dizer que é pro bono, você me paga. Ah, mas eu não posso também querer isso. Eu digo, bom, esse é um problema meu. se eu me permito trabalhar por isso nessa circunstância, tudo bem. Porque eu quero que seja atendido e a tua causa merece uma atenção particular. Mas é bacana ser advogado também. O problema são os entraves do judiciário, os entraves da própria advocacia. E agora, nessa era digital, Bárbara, tudo mudou. Portanto, até aquela questão de aproximação com o desembargador. Ah, eu sou amigo do desembargador, eu vou falar com ele. Até acontece, ainda acontece. Só que é por videoconferência, gravada. E aqueles jeitinhos que existiam antigamente estão desaparecendo. Inclusive, o CNJ decidiu a semana passada que haverá o balcão virtual. Então, tudo que o estagiário, o advogado fazia indo até a vara ou ao tribunal, ele vai fazer por videoconferência, se quiser. Ele até pode ir até lá fisicamente, mas não é mais necessário. O processo continua eletrônico, é uma plataforma para isso. Mas a interlocução, a conversa, o despacho, no sentido de tentar acelerar um processo, entender por que um precatório não está disponível, é feito por videoconferência. Portanto, mais uma vez, a tecnologia não larga da gente, a gente não larga da tecnologia. Porque eu tive que reaprender a advocacia a partir disso, do processo eletrônico. Isso mudou, mais uma vez, a rotina do escritório. E quer saber, mais um pouco, eu sou capaz de cair na sedução da minha esposa. Vamos fazer o escritório em casa. Antigamente, receber alguém em casa, jamais. Mas se for eletronicamente, eu faço um escritório. Eu tinha um escritório antes da Martina nascer, sabe, Bárbara? Minha filha estragou minha vida. Então, se eu quiser, eu tenho que transformar a minha casa, tenho que edificar mais um andar. Porque vem um ser que mudou completamente as nossas razões de ser. E essa que é a parte importante. A minha advocacia também responde à minha filha. Então, eu diria, isso faz com que a gente mude, de um jeito ou de outro jeito. Outra coisa que mudou numa certa medida foi minha esposa ter se alçado à condição de candidata a deputada federal, pelo Novo. Foi muito interessante a experiência, ela não foi eleita, evidentemente, mas foi uma experiência muito boa, porque o empoderamento da minha esposa equivale a dizer que eu sou empoderado. Não que ela sozinha vá fazer, mas porque a partir do que ela constrói, isso ressoa na própria família. Minha filha vai ter orgulho, eu vou ter orgulho, mas ao mesmo tempo eu assumi algumas outras coisas, que não me fez mal nenhum. Aliás, eu sempre fui caseiro. Eu gosto de, entre aspas, de cuidar da casa, quem vai ao mercado sou eu. Porque eu sou chato e porque eu gosto. Isso significa o quê? Que nós temos que aprender a dividir o tempo. A advocacia é importante, ela me alimenta. O magistério é importante, ele me alimenta. Ser um professor, ser alguém que capacita, eu capacitei muito a administração pública, como eu disse. Posso voltar a capacitar agora com a lei de licitações, é chover convite. É uma situação muito boa, muito gratificante, para quem não sabe, dá muito dinheiro, inclusive. Mas também é uma questão de você saber equilibrar. Dinheiro não vai me fazer feliz. Se dinheiro me tirar da minha família, não vai dar certo. E sabe por que eu gostei do Uninter? E sabe por que eu fui? Eu tive uma conversa com a reitoria, com o professor Nelson e para o Benhur. Eu falei, eu tenho uma filha. Uma filhinha que na época tinha 2 anos. Eu falei, ela é a prioridade da minha vida. Se eu tiver que faltar, porque ela está doente, eu vou faltar. Isso fica muito claro. Isso não é condição para eu estar no emprego. Pode me dispensar do emprego se for isso. Mas a minha família é minha prioridade. Entenderam? Quando alguém tem sensibilidade para entender o que significa isso, estar na condição que eu estou há 55 anos e mudar, que é um desafio que merece ser enfrentado, superado, e ajudar a construir uma solução ainda melhor, isso é muito bom, porque nós temos um ambiente que nos permite desenvolver habilidades e competências, mas manter a nossa vida. E vida não é trabalho, Bárbara. Por isso eu disse, quem foi convidado foi o coordenador do mestrado. Por isso eu estou de terno em respeito ao cargo. E ao encargo que desempenho nessa condição. Agora, se me dissesse, eu quero ouvir o Daniel Ferreira, eu possivelmente estaria de camiseta e bermuda aqui. Em várias vezes eu estive de bermuda por baixo do paletó e gravata, mas dessa vez estou até com calça e sapato, porque é uma questão de respeito. Mas, de novo, é importante saber quem é quem, porque é só assim que você compreende por que as pessoas fazem certas coisas. Ser coordenador, ser professor, ser advogado, ser um instrutor multiplicador exige vários papéis. E eu sei separar todos os papéis. Como professor, eu tenho uma postura. Como gestor, eu tenho uma postura. Como subordinado, eu tenho uma postura. Em casa, eu tenho uma postura. Então, isso não faz de mim um sujeito de várias facetas, várias faces, várias matizes, não. É saber o que se exige em cada situação. Mas para ser plenamente feliz, eu tenho que estar feliz com todas elas, especialmente com a família. Estando, é muito tranquilo. advocacia nessa minha condição é muito boa. O problema é que tem processos que levam 10, 15, 20 anos. Isso não é brincadeira, Bárbara. Às vezes o cliente morre e você continua com a ação. Às vezes você não consegue o que ele tem de direito e você é obrigado a explicar para ele por que, que não deu certo. Por isso, muitas das vezes, eu fiquei até feliz com o meu cliente, que é juiz, promotor, advogado, auditor da Receita, porque eles sabem o que é a justiça. Justiça é para Deus. Aquele é um espaço de aplicação do direito com definitividade. Às vezes, o sujeito nem tem razão e tem um resultado favorável na lide, por uma razão simples, porque não fez prova, ou porque não tinha contraprova a produzir. Então, o direito não liga exatamente para a verdade dos fatos, ele busca a verdade dos fatos, mas é a verdade processual que impera no resultado. Portanto, tudo isso me faz ser uma advocacia tranquila, porque eu entendo que eu farei o máximo, mas isso não está ao meu alcance dizer se eu vou conseguir ou não vou conseguir. O magistério, idem.
Muito bem. Daniel, você falou que está de terno e gravata para falar com o coordenador, mas eu queria saber um pouquinho do Daniel camiseta e shorts que você acabou de falar. Eu achei muito interessante, né? Na verdade, o carinho, né, imenso que você fala da sua relação com a sua filha, né? E também em qual momento da sua vida que ela chegou, né? Que, como você disse, já estava acima dos 50 quando ela nasceu.
Jovem há tempo que o resto.
Oi?
Jovem há bem mais tempo que os demais.
Ok, desculpa. Mas isso de você ser pai sempre foi um sonho seu? Ou surgiu, assim, foi uma surpresa para você e você decidiu encarar? E fala um pouquinho pra gente toda a sua rotina, fora disso do profissional, assim, como que se tornou com a pandemia?
Na verdade, eu também casei aos 40 anos. Tudo aconteceu porque minha mulher confiou em mim e achou que era um projeto que valia a pena, porque por mim eu não tinha casado e não tinha tido filho. Não sei se você sabe, Bárbara, todo homem é covarde. E o homem só vai para frente se tiver uma mulher empurrando. Não é puxando, tem que empurrar. Porque o homem não tem uma postura proativa em relação à sua vida, seu trajeto de vida. O homem vai levando, mulher que tem planejamento, inclusive planejamento estratégico. Pois sabe que a gente casou e a gente falava sobre ter filhos, eu queria ter filhos. Mas, na verdade, até antes disso, eu nunca achei que eu merecesse ter uma família. Isso é uma coisa engraçada, né? Porque eu tive uma vida muito boa, uma vida boa em todos os sentidos, tudo que pude fazer, casei tarde, namorei bastante, e achei que, em certa medida, não era um sujeito bom. Porque quem... É uma situação difícil de vida. Você olha assim e diz, não, ter família é um presente de Deus, ter filho, então, é uma bênção. Eu acho que eu não mereço. E durante muito tempo, achei que eu não merecia, e aquilo passou batido. Quando a gente conversou, quando a gente casou, Minha esposa queria ter filho, fomos ver, eu tinha dificuldades. E ela também tinha algumas dificuldades. Então, nós tentamos algumas vezes ter filhos, fizemos os procedimentos técnicos, médicos, e aquilo não deu certo uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes. Quem passou por reprodução humana assistida sabe a dificuldade que é. Mesmo assim, a tecnologia, mas é muito difícil ter filhos. E para quem não sabe, a fertilidade masculina e feminina vem caindo paulatinamente. E a razão é o estresse. É a vida que a gente tem. Então, realmente, só está tendo filhos na pandemia quem consegue, nessa pandemia, desestressar. E eu imagino como desestresse, porque é o único jeito de sobreviver. É o único jeito. Então, nós tentamos durante alguns anos e até que, finalmente, a Martina veio. Veio por reprodução humana assistida. Ela ainda é muito pequena, sabe, Bárbara? Eu não vou contar isso para ela, nem minha esposa. Mas o engraçado é que, com o FIV, fertilização in vitro, primeiro nós aspiramos, minha esposa fez estimulação hormonal, obteve os óvulos, houve fertilização in vitro e os embriões foram congelados. E para fortalecer o êxito da empreitada, a minha filha ficou congelada enquanto embrião por um mês. Por isso que a tecnologia é tão impactante na minha vida. Eu só pude ter uma filha por um milagre tecnológico. Ela veio, foram transferidos dois embriões e um só vingou. Portanto, quando ela crescer um pouco, eu vou dizer que se ela não se comportar direito, ela vai ser novamente congelada. Ela vai para o freezer. Então, tem que aprender que a vida não é assim, né? A vida é complexa. Portanto, veja bem, esse Daniel de camiseta é um Daniel que sabe o que é importante. Eu sempre fiz questão de pegar minha filha no colégio. Enquanto ela estava no chão, eu fazia questão de ir buscá-la todo santo dia. Minha esposa diz, não, eu vou. Eu digo, não, eu quero ir. E eu ficava na fila. Um monte de gente, um monte de mãe, um monte de tudo, pensando, puxa, como eu sou feliz, como Deus foi bom para mim. Então, vê-la é uma é uma chance de pensar que ainda vale a pena estar vivo. Não que eu não queira estar vivo, não que eu não queira estar com a minha esposa e esteja feliz com isso, mas é que ela é uma razão para querer um mundo melhor todo santo dia. A gente não tem como fugir disso. Quem tem a filhinha pequena, quem tem uma sobrinha em casa, sabe que diz assim, da vida. Se as pessoas fossem melhores, como seria melhor para ela? E você passa a ser uma pessoa melhor por conta dos filhos. Filho, sobrinho, e reparem, eu falei de um cachorro que mudou a minha vida. Não precisa ser um filho humano, pode ser um filho senciente animal. Eu acho que a gente precisa se abrir, porque as pessoas estão muito ensimismadas. Ninguém confia em ninguém, as pessoas não dão credibilidade para ninguém, todo mundo se acha tesouro, todo mundo leva a vida. Não, não é assim, não pode ser assim. Então, se eu posso, eu estou em casa. Se eu posso, minha filhinha diz, papai, vamos fazer tal coisa, eu faço. A gente tem aqui uma piscina em casa. O problema é que sempre estava chovendo, minha filha dizia, papai, está quente a água, vamos entrar? Puxa, eu trabalhei o dia inteiro, tive reunião o dia inteiro. E sabe que quem está nessa vida aqui tem reunião muito mais do que tinha antes, né, Bárbara?
Uhum. Exatamente.
Seja, duas por semana, agora são duas por dia. Então, na verdade, são 10, não são duas. E ela diz, vamos. Eu digo, tá bom, vamos. Eu tiro a roupa, eu vou para lá e fico com ela uma hora. Olha, se não sabe como essa hora valeu o dia. Eu trabalhei o dia inteiro para poder ter essa hora com ela. Quando a Ana vem, é melhor ainda. Por quê? Porque é ali que a gente vê o porquê que a gente faz todo o resto. Ninguém trabalha por trabalhar. Ninguém ganha dinheiro por ganhar. Quem acha que é tio Patinhas é um bobo. O dinheiro tem que servir. Você, não você servir o dinheiro. O dinheiro não é o teu Deus. O dinheiro é o resultado de um processo. Você pode ganhar mais, ganhar menos, mas tem que ficar satisfeito com o que você recebe. Para que você diga que aquilo te dignifica. O teu trabalho não pode te indignificar. Mas quando você percebe que você pode trabalhar um pouco menos para ser mais feliz, poxa, como vale a pena ser feliz? E a pandemia só explica isso. Porque no meio da pandemia a gente vê que a gente pode morrer a qualquer instante. No ano passado, eu perdi um irmão com 49 anos. Ele morreu dormindo em casa. A gente teve que... Eu fui lá encontrar o corpo, eu e meu irmão. Ele morava sozinho, como eu tinha morado antes. Então, foi muito ruim, muito doído de ver. Mas parece que Deus faz milagres. Na semana anterior, ele foi se despedindo de todo mundo, tendo conversas. Ah, irmão, tal, disse eu te amo. Fui falando com várias pessoas que me contaram depois que ele ligou. Por isso, a gente aprende que... Com a pandemia, a gente tem que estar aberto para tudo que vai acontecer na vida. Para absolutamente tudo. Para a vida e para a morte. O porquê da vida, qual é a importância da vida, o porquê vale a pena começar de novo. Por que eu vou fazer um curso hoje? Puxa, eu estou tão bem, para que fazer um curso? Meus queridos, o que a gente faz hoje, a gente não vai fazer em 10 anos. Porém, eu vou vender agora curso para um Nintendo. Estou vendendo agora, é mais só. Gente, se capacitem de novo. O que a gente sabe não vai servir nem para o direito, para nada. Não fica aí vendendo curso. Mas percebam que o mundo transformou-se de uma maneira tal que a gente não sabe o que vai ser amanhã. Eu sou daqueles que professam uma fé. A minha filha vai trabalhar com algo que ainda não foi inventado. A frase não é minha. Mas ainda foi inventado. Portanto, tem que estar aberto e antenado a tudo que está ao meu redor. Eu não posso fazer de conta que eu vou ficar com a minha filha. Mas eu vou ficar com ela ouvindo o que ela tem para me dizer. Puxa, papai, aconteceu tal coisa. Poxa, que impacto, olha que coisa. Isso podia ter sido resolvido de outro jeito. Opa, eu posso pensar em outra coisa. Já falei com a minha esposa, vamos fazer um estúdio aqui em casa, uma casa container, fazemos um estúdio ali fora. Eu posso dar aula para onde eu quiser, Bárbara, para o mundo inteiro. A aula agora, as aulas da Uninter, né, esse telepresencial online, poderão ser vislumbradas nos 5 continentes. E vai acontecer porque está internacionalizando mesmo. Então veja que interessante, eu não preciso mais me deslocar. Eu não preciso ter, a minha esposa diz, vamos vender o segundo carro. Eu digo, não, fica com ela, mas para quê? A gente não está saindo de casa. A pandemia nos criou um conforto. E esse regime de teletrabalho nos permite isso, não haver deslocamento físico. Eu economizo tempo, eu economizo dinheiro, eu tenho mais tempo com a minha família. E posso fazer com ela, vou ao jardim e planto planto com ela a flor. É o máximo, é a terra. Então vejam, coisas que o dinheiro não compra, é feito de graça. Eu consigo deixar minha filha feliz com coisas que não exigem desembolso algum. Nem eu shopping comprar nada. O que ela quer é coisa simples. E isso a gente só aprende vivendo. Por isso o Daniel Novo é um Daniel que está cada vez mais se despindo de bens. Não no sentido de torrando, não é isso. É muito pelo contrário. É percebendo que eu não preciso disso para ser feliz. E, aliás, eu quero que minha filha aprenda que o dinheiro não vale como dinheiro. Ele é um meio, não é um fim. É um instrumento para ter tranquilidade, para não ficar pensando na velhice o que vai fazer. Evidentemente, exige economia, exige uma certa contenção. mas entender que não se faz nada pelo direito, Bárbara. Porque você faz o que você gosta e está na tua cara que você gosta, que está sempre sorrindo aí no que você está fazendo. Se você faz o que você não gosta, não adianta. Mas a nossa grande virada e essa grande questão emblemática, paradigmática, é que o que a gente gosta de fazer talvez não exista daqui a 2 anos. Então, a gente tem que se abrir. Você tem que ficar em casa, você tem que ver TV, você tem que passear pela internet, você tem que achar alguma coisa nova. Podem chamar de, sei lá, hobby. Mas comecem a ver outras coisas, porque as pessoas não vão morrer tão cedo. A sorte do meu irmão foi morrer dormindo, porque ele não queria morrer velho. Ele não queria ir para o hospital, ele já tinha ido no ano anterior, ele disse, eu não quero ir para o hospital de novo. Ele foi entubado ao vivo e a cores, não sedado. Ele passou 1 dia e meio assim. Ele pode até ter morrido de Covid sem a gente saber, porque ele reclamou para a nossa, para a colaboradora dele, que estava com dor no peito. Mas ele disse, eu não vou falar nada, que eu vou mandar para o hospital, eu não quero. Eu não quero ser entubado de novo. Por isso, não brinquem, gente, com a pandemia. Essa experiência não permite que muitos voltem por conta do desmame. Então, é uma coisa muito complicada. Você estar professor, estar gestor, estar advogado, estar instrutor e ser uma pessoa. Eu gosto de ficar em casa. Eu gosto de ver TV. Por incrível que pareça, eu sou mestre, sou doutor, sou pós-doutor em direito, mas eu gosto de ver bobagem, porque lazer é uma coisa é ler pelo trabalho, outra coisa é pela cultura, outra coisa é o lazer. Eu gosto de ficar em casa, eu gosto de ver TV. Como eu disse, eu gostava muito da noite, evidentemente. Eu fui notívago minha vida inteira, saindo todas as noites, inclusive jantando fora todos os dias da semana. Por quê? Porque eu não tinha família, porque eu não tinha era nem beira. Eu não tinha vida, eu tinha uma sobrevida. Foi casando, foi tendo minha filha que eu descobri a mina de ouro. É ali que a gente percebe por que vale a pena você ser melhor todo dia. E por que vale a pena se capacitar, por que vale a pena se transformar, por que vale a pena ter uma rede de relacionamentos e por que vale a pena difundir essa ideia. Porque se eu quero o bem do outro, se eu não desejo as posses do outro, eu não tenho problema, eu tenho de vida boa. Ninguém vai brigar mais. As pessoas entenderem que ficando em casa e tendo acesso a um trabalho digno, que lhes dê condições de vida, uma vida digna, está tudo bem. Ninguém vai disputar nada com ninguém. E a pandemia, por exemplo, fez com que o Daniel e a Ana Paula, minha esposa, e decidimos colocar a Martina no Sion, atirássemos de lá. Porque o Sion, que é uma escola montessoriana, que foi extraordinária para fazer ela sentar no chão, tentar a sociabilidade com uma condição de transformar o mundo, não deu conta de resolver a pandemia, Bárbara. Uhum. Nós tivemos que tirar ela para o Marista Paranaense, porque lá a plataforma era melhor. Veja que interessante. Mais uma vez, a tecnologia decidiu a vida da minha filha. A tecnologia decidiu minha mudança de emprego. Aliás, a tecnologia decidiu tudo porque minha filha é fruto de tecnologia. Olha que engraçado. E ela decidiu que os rumos mudaram, e mudou mais uma vez. E eu não sei o que vai mudar amanhã. Mas o que eu sei é que eu, Daniel, não tenho mais a satisfação de dizer que eu vou aposentar e vou ficar em casa. Aliás, nunca quis aposentar e ficar em casa. Eu quero morrer dando aula, se Deus quiser, e quero morrer advogando. Porque é só assim que eu sei fazer. Mas quero também contribuir.
E olha só que bacana, você falou disso de tecnologia, por exemplo, né? Tem pessoas assistindo a gente lá de Sergipe, de Pernambuco, né? Nossa, acompanhando a sua história, né? Se não fosse isso, a gente nem saberia, né? Se as pessoas, né, em outros estados, até outros países, conseguiriam ver. Daniel, o nosso tempo aqui se esgotou. Foi muito prazeroso conhecer a sua história, tanto profissional quanto pessoal. Com certeza você é um exemplo para todo mundo. Sempre seguir em frente, nunca desistir e acreditar, né, nos seus sonhos, acreditar no amor, acreditar em tudo que pode mudar o mundo, né?
É isso mesmo, vamos mudar o mundo. Deus é pai, não é padrasto. Só não deem azar também saindo por aí, né, gente? Por favor.
Exatamente, muito bem lembrado, a pandemia ainda não acabou, gente, né? Não se esqueçam disso, tem que se cuidar, né? Daniel, mais uma vez, muito obrigada por você ter disposto o seu tempo para contar essa história aqui, para todo mundo que está acompanhando o programa, espero vê-lo em breve em outra edição, em outro programa aqui da Rádio Uninter.
Sempre à disposição, um abraço, muito obrigado, bom dia a todos, força e fé, gente, sempre.
Muito obrigado. Um beijinho na Martina e um beijinho na sua esposa também.
Obrigado, Arei, sim, Bárbara, para você também, para sua irmã e para sua sobrinha. Fiquem com Deus.
Muito obrigada a todo mundo que acompanhou. Semana que vem a gente tem mais uma edição do Memória Viva. Tchau, tchau.
Tchau.